11:41 e nosso assunto agora é Plano Safra e o papel que o crédito tem em relação a isso, as cooperativas de crédito. E aqui comigo para falar desse tema, Anderson Carlos Ribeiro Wolff. O Anderson é diretor superintendente da Cresol e está aqui comigo. Anderson, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os colegas aí da CBN, aos ouvintes. É sempre um grande prazer para nós estarmos aqui presentes nos microfones da CBN.
Anderson, Plano Safra, a importância disso e a importância da cooperativa de crédito nesse contexto?
Olha, Gilson, nós vivemos num Brasil, num país, onde temos um esteio da economia na produção rural. Então, o Plano Safra, ele vem num momento em que as commodities estão com os preços muito bons, que nós somos muito competitivos no mercado externo, através das nossas commodities. Estamos falando de um mundo globalizado, onde a comida é cada vez mais importante, e sabemos que a comida do mundo está baseada principalmente na soja e no milho, porque é através desses grãos que também vem a proteína, a carne de gado, do suíno, enfim, vem através desses grãos. Então, Plano Safra, estímulo à agricultura é super importante. Nós estamos agora na grande expectativa da divulgação do Plano Safra, né? Deve iniciar a divulgação agora no mês de junho e as contratações em julho com os recursos de Plano Safra. Porém, eu já posso antecipar que na Cresol a gente já está começando a trabalhar com algumas coisas de custeio interno e pecuário, né? Então as pessoas já podem procurar as nossas agências. Mas assim, é fundamental que nós tenhamos esse subsídio para que possamos fomentar cada vez mais a atividade rural, pois temos a chave do cofre do mundo quando a gente fala de comida.
O Anderson, duas perguntas aí. Eu vou separar elas. A gente fala do Plano Safra, a gente pensa em produção agrícola, né? Milho, soja, o que é campo. Mas é só para o campo? Existem outras linhas que vão além disso dentro da produção agrícola?
Existe sim, Gilson. Porque assim, olha, na verdade hoje, as propriedades rurais viraram um PJ. Elas são grandes empresas, e quando eu digo grandes, são grandes mesmo, porque o nível de faturamento dessas propriedades é comparável às realmente às grandes empresas, às grandes indústrias que nós temos no país. Então, o Plano Safra, ele não vem só fomentar a agricultura. Como eu disse, a agricultura hoje, especialmente a agricultura, mas a pecuária também, ela é a grande roda da economia e é durante, especialmente esse momento de pandemia que, graças a Deus, estamos passando, saindo agora, durante esse momento foi algo que salvou a economia brasileira, especialmente com a alteração de moeda estrangeira, a commodities acompanhando o preço, enfim, né? Então, ela não tá, o Plano Safra ele não está focado em só fomentar a agricultura, mas sim fomentar toda a economia do país. E dentro do Plano Safra também vem as linhas que são para investimento, por exemplo, e nós precisamos muito dentro do nosso país, que a gente ainda tem uma capacidade de armazenagem, por exemplo, de só 0,6% da nossa safra, enquanto que nós, comparado com os Estados Unidos, é 1,6%, a China é 2 qualquer coisa, eles têm o dobro da capacidade de armazenamento. Hoje nós temos muito da nossa safra dentro dos nossos caminhões. Então, nós precisamos da linha de investimento para armazenagem e transporte, isso é super importante. E para além disso, uma vez que há fomento do rural, né, da pecuária, da agricultura, automaticamente nós estaremos fomentando a economia urbana. Essas pessoas vão comprar coisas nas cidades, essas pessoas vão comprar imóveis nas cidades. Ou seja, gira o círculo virtuoso, né, Wilson?
Daquilo que a gente falou, inclusive, sobre a economia regional, porque uma das questões importantes, eu até me lembro de uma conversa que nós tivemos, que no caso das cooperativas de crédito, você tem a injeção de capital na própria região. Você acaba criando para a região um desdobramento muito grande em relação a investimentos, potencial de consumo.
Exatamente. Nós da Cresol, enquanto cooperativa que somos de crédito e investimento, toda a riqueza gerada pelas nossas agências, elas são reinvestidas no próprio local onde ela foi gerada. Então, diferentemente de um banco privado, ou até mesmo dos bancos públicos, que carreiam esses recursos para as grandes capitais ou para o exterior, inclusive, a Cressol não. Nós destinamos tudo aquilo que é gerado para a própria comunidade onde nós estamos, seja através dessas linhas de crédito que vão fomentar a economia local, seja através dos patrocínios que nós fazemos, enfim, né? Nós procuramos ser sempre mola propulsora da economia da região onde nós estamos.
O Anderson está no período de inflação, você sabe disso, né? Você mexe com o sistema financeiro melhor do que ninguém, você está sabendo que hoje em dia, pensar em crédito hoje em dia é um negócio complicadíssimo. Tem que pensar umas 10 vezes antes de fazer qualquer, mesmo que seja para o investimento, né? Como o Plano Safra, por exemplo, você está fazendo investimento. A gente sabe que o campo, que são grandes empresas, que nem você falou, grandes PJs, também é um investimento que tem seu risco. Até em alguns momentos é complicado porque não depende só do produtor, depende de clima, né? A gente tem essas intempéries. Como é que a taxa de juros em relação a isso? É diferenciado? Não? E como é que é a questão da produção e segurança para o investidor, para o investimento feito pelo produtor, quando ele vai buscar esse crédito?
Sim, Wilson. Vamos imaginar uma grande empresa, como a gente exemplificou agora, a propriedade rural. Porém, é uma grande empresa a céu aberto. Uhum. Então, as intempéries aí são um grande fator. Nós tivemos há pouco aí na safra de verão, a soja sofreu com a estiagem. Uhum. Né? Então, existe um grande risco. Como é que nós prevenimos esse tipo de coisa? Existem as operações de seguros rurais, né? Seguros para os investimentos também, porque, por exemplo, um silo está sujeito aí a um vendaval, enfim, alguma coisa nesse sentido que vai acabar com a estrutura. Então, todas as operações nós recomendamos, e algumas delas são até obrigatórias, que sejam cobertas por algum tipo de seguro. Então, isso é super importante para quem nos ouve agora, entendam que seguro é um investimento e super necessário e importante. Em relação a juros, como você me falou, é claro, há o subsídio, né, das linhas que vêm do BNDES, há o subsídio, as taxas são diferenciadas para o produtor rural. Também é óbvio que com a elevação da taxa básica dos juros, da Selic, nós estamos aí numa expectativa que para este plano safra vai vir alguma alteração de taxa de juros, até para que não se faça um rombo nos cofres públicos, né, porque o governo tem que tirar do cofre público para poder subsidiar essas taxas junto aos operadores financeiros, né? Então, tem que tomar esse cuidado, tem que se fazer essa conta muito, muito justa. Estamos num momento em que houve elevação de taxa de juros justamente para conter a inflação. A inflação foi gerada, eu posso dizer quase que propositalmente, porque lá atrás, em meio à pandemia, baixaram-se bem, chegamos a 2% de taxa Selic, né, medidas históricas até, de tão baixa que tivemos, justamente para fomentar a economia que estava parando em função da pandemia, do Covid, enfim. Então, para fomentar a economia, baixa-se taxa de juros para que estimule o mercado a consumir, para que estimule as operações de crédito que vão gerar riquezas, que vão gerar investimentos, enfim. E, lógico, agora que retomou o crescimento, retomou o mercado, o governo precisa, o Banco Central precisa elevar novamente as taxas para conter a inflação, para não deixar disparar. Nós estamos num cenário muito curioso, Gilson, se você me permite aí um minutinho para fazer essa explicação. Porque, normalmente, o que ocorre agora, com a elevação de taxa de juros, há uma busca muito maior pelas pessoas guardarem dinheiros nas instituições financeiras. Né? Não é o que está acontecendo, curiosamente, mas por que isso? Né? Porque com a taxa lá atrás estava muito baixa, as pessoas usaram das suas economias para realizar alguma coisa, por exemplo, um imóvel. Né? E, inclusive, tomaram crédito naquela época justamente para compor, para completar os valores para adquirir alguma coisa, para investir em alguma coisa, visando uma rentabilidade maior. Então, há, naturalmente, em todo o mercado financeiro, alguma escassez de recursos, alguma escassez de liquidez. Né? Mas a visão que nós temos é que, com a pujança da agricultura, ela mesmo vai conseguir fomentar o seu próprio negócio, vai conseguir fazer com que haja a disponibilidade financeira para se autofinanciar, inclusive gerando liquidez nas instituições financeiras para reverter em créditos e aí sim contando com o subsídio do governo.
Anderson, para te fechar bem rapidinho, vou te dar um minuto, mas só para retomar uma questão que você já falou. Quando começa o produtor, quando o produtor tem que começar a pensar nos recursos do Plano Safra? Quando, como é que ele pode parar a pensar, falando, agora é hora de eu correr atrás disso?
As datas de divulgação do plano sempre são no mês de junho e o início da contratação no mês de julho. Tá? Então, esses são os momentos que, a partir do mês de junho, já teremos aí as definições do Plano Safra, dizendo qual a quantidade de recursos para cada linha e qual a taxa de juros que vai ser praticada em cada linha. Mas as contratações, efetivamente, começam no mês, normalmente começam no mês de julho. Eu vou fazer um apêndicezinho aqui pequeno, claro, dizendo que nós aqui na Cresol, nós conseguimos já, em função da parceria gigantesca que nós temos com o BNDES, nós já estamos conseguindo fazer algumas coisas do custeio de inverno, né, do trigo para as regiões onde plantam trigo, por exemplo, e também de custeio pecuário. Nós estamos conseguindo já antecipar algumas coisas do BNDES, então aqueles que tenham o interesse nessas duas frentes aí, né, cultura de inverno e custeio pecuário, já podem procurar as nossas agências que já começaremos a rodar as operações.
Anderson, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Obrigado, eu. Um grande abraço a todos vocês.
Conversei com o Anderson Wolff. O Anderson, ele é o diretor superintendente da Cresol e nós falamos sobre o Plano Safra, que em junho começa a divulgação, mas a Cresol tem um processo aí adiantando já um pouco desses recursos. Vamos à importância do investimento, ainda mais em sistemas cooperativos de crédito, onde você pode investir na economia local.